Ana Coelho tem 33 anos, é de Lisboa e está no Japão. Chegou a Tóquio em outubro do ano passado, depois de umas quantas experiências internacionais. A primeira, há já alguns anos, em Itália, estávamos em 2009, e depois em 2016 volta a deixar o nosso país, rumo à Irlanda, e passou também por Espanha e pelo Canadá, antes de se mudar para o Japão. Ana, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Não sei se sempre quis, mas sempre tive grande interesse por viagens e nunca fui muito apegada à ideia de ficar em Portugal para o resto da vida. Portanto, não é que eu sempre sonhasse em emigrar, mas desde que saí de Portugal pela primeira vez para estudar, nunca tive grandes saudades de casa, nunca tive grande vontade de ficar em Portugal para sempre. Então, isso muito dada à aventura. Acho que a aventura chama mais para mim do que o internacional por si.
E a primeira experiência, portanto, um ano de estudo em Itália, de alguma forma veio confirmar essas ideias que a Ana já tinha, essa vontade, essa forma de olhar para o mundo que a rodeava?
Sim, sem dúvida. Antes disso, eu nunca tinha saído do país, nem viagens curtas. Foi a primeira vez que eu saí de Portugal e saí para um ano para ir estudar numa universidade muito pequenina, numa cidade muito pequenina, ninguém falava português, pouca gente falava inglês. Foi uma aventura maravilhosa que eu adorei. E durante esse tempo, eu realmente percebi que queria mais, queria ver mais do mundo, queria estar em sítios novos e diferentes e não queria aprender muito só a Portugal.
Bom, mas a verdade é que entre esta primeira experiência internacional, os estudos em Itália, porque regressa a Portugal em 2010, e a experiência internacional seguinte, a verdade é que passam alguns anos, porque só volta a sair do nosso país em 2016. De alguma forma esta ideia ficou fechada dentro de uma gaveta, ficou adormecida, ficou à espera que aparecesse a oportunidade certa para sair?
Sim, ficou sobretudo à espera que houvesse a oportunidade certa. Eu, quando voltei para Portugal, foi para terminar os estudos, para fazer o mestrado, coisa que ainda me demorou algum tempo. Eu, na altura, estava a trabalhar em Química e Investigação. Tinha a ideia de fazer doutoramento e de seguir para doutoramento. Tentei alguns anos, mas não consegui bolsa. Portanto, estava a trabalhar de bolsa em bolsa, mais ou menos de forma precária. Mas tinha uma vida organizada em Portugal. E, embora quisesse no futuro sair, tinha pensado em ir para o Canadá fazer um doutoramento, talvez se tivesse conseguido bolsa, não havia oportunidade para isso, até que em 2016 a minha vida pessoal deu uma grande volta e eu decidi que já não tinha grande coisa que me prendesse a Portugal e que estava na altura de sair e de tentar coisas novas.
Porque a Irlanda? Foi a Ana que escolheu este país? Foi este país que a escolheu a si?
Foi por puro acaso, na verdade. Eu, quando decidi, a minha decisão foi sair de Portugal. Eu tinha tido umas grandes alterações na minha vida pessoal, tinha saído de uma relação muito longa, estava muito deprimida, precisava de dar um novo rumo à minha vida e decidi sair de Portugal. A primeira coisa que eu olhei foi para o Reino Unido, porque eles têm um programa muito bom para pessoas que têm mestrados ou doutoramentos para irem para o ensino e, portanto, a minha ideia original era seguir, tornar-me professora de Química no Reino Unido. Acontece que isto foi no verão de 2016 e eu já estava a meio, já estava a tratar de papelada, já estava a obter equivalências e existe o voto do Brexit. Quando aconteceu o voto do Brexit, eu assustei-me. De repente, a Libra está a descer. Eu, se fosse, ia ter um certificado que me permitiria ensinar, mas só no Reino Unido. Portanto, eu iria aprender toda a minha carreira e todo o meu futuro a um país que estava muito instável. E então eu decidi, talvez não seja aquilo que eu quero. Uma grande amiga minha tinha ido para a Irlanda e estava lá a fazer um estágio em Dublin e disse, porquê é que não vens ter comigo? Aqui é razoavelmente fácil arranjar um trabalho. E eu decidi, ok, é isso. E então fui. Eu costumo tomar decisões rapidamente, mas depois planeio bem como é que as vou conseguir fazer. E então tinha um grande plano para o Reino Unido, mas para a Irlanda não tinha. Fui um pouco com uma mão à frente e outra atrás. Cheguei lá sem ter um trabalho alinhavado, sem ter nada, e só a pensar, vou arranjar a primeira coisa que me aparecer à frente e depois, com o tempo, tento uma coisa mais estável. Mas correu tudo bem. E acabei por lá ficar um ano e ainda estou a trabalhar no primeiro emprego que arranjei, portanto, isso foi sem dúvida um sucesso.
Portanto, apesar de estar no Japão e de todas as voltas que a sua vida já deu desde então, continua ligada ao mesmo projeto profissional?
Sim, na verdade, isso é parte da razão pela qual eu estou ligada ao primeiro projeto. Eu, quando cheguei à Irlanda, estava mesmo sem nada programado. A minha ideia a longo prazo era encontrar um trabalho na minha área, em química, mas precisava de um trabalho imediato, porque estava a viver em casa de amigos e amigos. E então, primeiro dia que eu estava à procura de qualquer coisa que me aparecesse à frente, um dos primeiros anúncios de emprego que eu encontrei era: precisavam de alguém para fazer testes de videojogos com um português europeu nativo. E eu concorri, eu adoro videojogos, é uma coisa que eu faço desde criança, e escolheram-me, e eu fui, comecei a trabalhar, e apaixonei-me. Apaixonei-me pelo trabalho, apaixonei-me pela empresa, e nunca mais quis sair. Portanto, a ideia de procurar alguém em química ficou para trás. E foi com esse trabalho, e é com essa empresa que eu ainda estou, que eu fui para o Canadá para fazer um projeto específico, que eu fui para Madrid para abrir um novo escritório e que agora me vim juntar ao escritório de Tóquio, ainda na mesma empresa, porque é uma empresa multinacional.
Uau! E diríamos nós que vai para a Irlanda recomeçar do zero, não é verdade?
Completamente. Eu fui com magras poupanças, com dinheiro para me aguentar talvez durante 3 meses, com o contacto da minha amiga. Tinha a ideia de conseguir chegar a reservar uma cama num hostel qualquer para as primeiras semanas e procurar trabalho. Quando cheguei lá a primeira semana, vou tentar marcar, está tudo lotado, não existe nenhuma cama em nenhum hostel em Dublin. Eu entro em pânico, a minha amiga começa a contactar pessoas, encontra uma pessoa que não me conhecia de lado nenhum, que vivia numa casa partilhada e que, de forma super generosa, me deixaram ficar no sofá deles durante as primeiras semanas enquanto eu encontrava um sítio para ficar. E logo aí comecei à procura de emprego, à procura de casa, e ao fim de 2 semanas estava no trabalho onde ainda estou agora, estava numa casa e estava mais ou menos organizada. E a partir daí foi mesmo um pouco, não sei se destino de sorte, mas foi um trabalho que para mim era absolutamente ideal e foi realmente um recomeço completamente diferente na minha vida.
Se lhe dissessem, em 2016, quando saiu de Portugal, que era isto que ia acontecer, acreditaria?
Ai não, sem dúvida que não. Foi uma coisa assim mesmo extraordinária. Eu às vezes ainda me belisco e não acredito. Eu não faço nada de informática, não percebo nada de informática, e então dizerem-me que eu ia trabalhar em videojogos, logo por aí. É uma coisa que eu sempre adorei fazer, mas eu lembro-me de ser miúda e da minha mãe me dizer: não, tens de focar nos estudos, não podes jogar tanto. E afinal, aquilo que me deu as melhores coisas e as melhores experiências da vida não foi o estudo, mas foi aquilo que eu fazia por hobby, o que é uma sorte incrível. Eu acho que sou extremamente privilegiada nisso.
Acredito que sim. Vamos olhar já para aquilo que faz e já vamos depois dar uma pequena volta ao mundo à boleia das suas experiências. Trabalha com videojogos, mas o que é que faz em concreto?
Então, eu neste momento sou líder de equipa em player support, ou seja, as pessoas que dão apoio aos jogadores que precisam, seja do que for. Do jogo que não funciona bem, de uma compra que é feita e que não é recebida. Portanto, basicamente apoio ao cliente, mas na versão de jogos. Mas eu entrei para a empresa a fazer testes de localização, que era, portanto, jogar um jogo que ainda não tinha saído e confirmar que a tradução portuguesa estava correta, que o texto aparecia todo no ecrã, que não havia problemas, de gramática, de correspondência, que um personagem feminino falava no feminino, todo esse tipo de pormenores que, quando se faz uma tradução e uma localização de videojogos, são importantes. Portanto, esse foi o trabalho que eu tive enquanto estava na Irlanda e depois mudei de departamento. Já mudei de departamento umas 2 ou 3 vezes dentro da mesma empresa, porque temos vários ramos. Já fiz community management também, que é basicamente tratar da comunidade de um jogo, fazer as páginas de redes sociais dos jogos, criar concursos para os jogadores, criar engagement para os jogadores para um certo jogo. E então vou saltando de posição em posição e de escritório em escritório e de país em país, consoante aquilo que é necessário. E estou feliz com isso, porque eu adoro videojogos e adoro aventuras, portanto, encaixam-me como nem uma luva.
E consegue-se perceber isso no sorriso que a sua voz tem. A química ficou dentro de uma gaveta.
Por agora, sim. Eu sempre gostei muito de química desde criança. Eu, desde os 8 anos, decidi que queria ser cientista e gostei muito de estudar química. Trabalhar em investigação, e especialmente em Portugal, por ser tão precário, eu, por cada ano que trabalhava, tinha bolsa talvez em 6 meses. tornou-se completamente insustentável. E especialmente quando não consegui bolsa de doutoramento em 2 anos em seguida, desmotivou-me muito. E para além disso, eu cheguei à conclusão de trabalhar em laboratório não se adequava tanto à minha personalidade. Foi com tristeza que deixei para trás. Eu, entretanto, trabalhei, antes de sair de Portugal, trabalhei 1 ano como tutora, coisa que também adorei, mas mais uma vez era muito instável. Tenho ainda guardado na gaveta o sonho de um dia ser professora de química, que é uma coisa que eu talvez daqui a uns anos, quando me fartar de viajar da Nayane, quando me fartar de mudar de país tão frequentemente, talvez vá revisitar e vá procurar isso em algum país. Ainda não decidi onde.
Ana, como já dissemos, esta aventura e que aventura começa na Irlanda, já tinha tido uma experiência em Itália, passou pelo Canadá, passou também por Espanha. Qual destes países a marcou mais? Sendo que a experiência do Canadá é uma experiência mais pequenina, bem sei, mas ainda assim, algum país a marcou de forma particular ou cada um destes países deixou uma marca à sua maneira?
Cada um dos países deixou sem dúvida a sua marca e cada uma das experiências foi muito diferente e trouxe-me riquezas muito diferentes, mas o Canadá marcou-me muito. Eu apaixonei-me por Montreal no primeiro dia em que cheguei lá, na primeira noite. Só tive 3 meses lá, infelizmente, e os vistos para o Canadá são extremamente complicados, de maneira que ainda não consegui voltar, mas foi um sítio que me marcou sem dúvida e foi um sítio onde eu senti que se eu pudesse tinha lá ficado bastante mais tempo. Tive pena de só lá poder estar 3 meses.
Apesar da experiência ter sido curta, foi o país ao qual foi mais fácil adaptar-se?
Sim, sem dúvida. Em termos de linguagem, ter tanto inglês como francês disponível, eu adorei poder falar francês novamente, que é uma coisa que eu já não fazia há muitos anos. Há uma grande comunidade portuguesa, portanto, em termos de comidas portuguesas que eu tinha saudades, foi uma boa sensação poder arranjar um frango assado às 10 da noite pela primeira vez em vários anos. E enquanto cidade, é uma cidade linda. Eu acho que mais do que de país para país, de continente para continente, as cidades são muito diferentes. Andar na rua, o planeamento, a maneira como as cidades funcionam varia muito. E a maneira canadiense, que é meio americana, gostei, as casas pequeninas e muito grandes, as ruas em grelha, a quantidade de diferentes influências de diferentes países, de países asiáticos, de países sul-americanos, de países europeus, foi uma experiência absolutamente maravilhosa.
E foram só 3 meses. Já vamos assentar a reais aí no Japão, mas de todos os países por onde passou, até aí chegar, em termos culturais, em termos sociais, qual o país que mais a surpreendeu?
Talvez, a Irlanda foi um país de muitas surpresas, não só por ser o primeiro, não foi bem o primeiro, mas foi o primeiro em que eu fui trabalhar. Mas a Irlanda é um país de grandes contradições, é um país que tem salários extremamente bons, mas depois um mercado imobiliário absolutamente impossível, em que é simultaneamente muito fácil e muito difícil de viver. É muito fácil de arranjar um emprego, é muito fácil de ter um salário muito bom, mas ao mesmo tempo as despesas de vida são incríveis, comparadas com qualquer país da Europa. Eu, quando saí da Irlanda para ir para Madrid, de repente parecia que estava noutro mundo. Portanto, acho que a Irlanda me surpreendeu bastante, nesses termos. Eu tinha uma ideia diferente do que seria, o que não é necessariamente mau. Também me surpreendeu muito pelo positivo, surpreendeu muito o ser tão pequena. Lisboa é pequena e Portugal é pequeno, mas Dublin ainda tem um sentido mais de pequena cidade, de toda a gente se conhece. E também fui muito feliz nessa cidade.
Bom, e em outubro do ano passado, uma nova aventura, um novo continente. Como é que foi o primeiro encontro com o Japão?
Foi um primeiro encontro há muito ansiado. Eu era para ter vindo para cá em março, portanto estive 6 meses à espera até me deixarem entrar, por causa de toda a questão da pandemia.
Sim, porque esta mudança acontece em plena pandemia.
Foi assim. Eles originalmente eu era para ter vindo em março e fecharam as entradas vindas de Madrid 3 dias antes do meu voo, que também foi toda uma experiência. E depois 6 meses em espera, finalmente reabriram. A minha empresa foi espetacular. Tudo o que era de burocracia que foi necessário extra, forneceram tudo super facilmente. Finalmente, quando me vi de visa na mão de voo, eu mesmo aí não queria acreditar. Eu recusei-me a publicar que tinha chegado até passar pela imigração. Eu estava, não quero fazer jinx, não quero chegar lá e mandam-me para trás. Estava muito ansiosa e estava mesmo com receio de acreditar que era verdade até ser mesmo verdade. Eu, quando passei pela imigração, eu passei por tudo e cheguei finalmente ao meu apartamento, não queria acreditar. E depois tive de fazer os 14 dias de quarentena, em que não podia sair do apartamento, obviamente, e então estava ainda em suspenso e ainda em modo: isto é real? Será que estou mesmo aqui? E quando finalmente pude sair e quando finalmente pude ver a cidade, apaixonei-me de imediato. É um sonho tão grande que eu nem me atrevi a sonhar. Eu não diria que sempre quis vir para o Japão, porque sempre achei que isso era tão irreal que não valia sequer a pena imaginá-lo. Nos meus sonhos de viver fora do país, eu acho que nunca chegaria a pensar: um dia vou viver no Japão. Acho que não me atreveria a sonhar isso. E então, de repente, estar cá e isso ser realidade é completamente avassalador. E imaginar que estou do outro lado do mundo, tudo funciona de forma tão diferente e é tão mágico. Todas as coisas, a cultura japonesa é tão especial e ter acesso a tudo isso, literalmente, basta sair fora da porta de casa e estou em todo um mundo novo, é extraordinário.
Bom, isto está mesmo a acontecer. Começou em outubro do ano passado, depois de uns dias de quarentena, fechada em casa. Como é que tem sido a adaptação a esta realidade tão diferente daquilo a que estava habituada?
Tem sido mais fácil do que eu estava à espera. Embora, para começar, haja a grande barreira da linguagem. Eu estou a aprender japonês, mas ainda não falo praticamente nada. Mas as pessoas são extremamente abertas a tentar entender. E então, entre o Google Translate e as poucas palavras que sei e mais uns gestos que sejam precisos, acabo por me fazer entender. Toda a gente é extremamente prestável, toda a gente é extremamente simpática. Toda a gente se preocupa uns com os outros e eu noto muito isso, e isso tem feito a adaptação muito mais fácil em termos práticos. Houve coisas mais complicadas. Eu, quando cá cheguei, demorei alguns meses a tentar perceber o que comprar no supermercado. A comida era toda diferente, os temperos eram todos diferentes. E isso foi. Fiz bastante pesquisa.
E acredito que as legendas estejam escritas em japonês, portanto também não ajuda nada, não é?
E Google Translate para coisas escritas não é a coisa mais fácil do mundo. E então isso foi toda uma aventura, tentar perceber o que comprar no supermercado. E demorou algumas semanas até eu conseguir começar a fazer comida eu e não a comprar comida pré-feita. O Japão é um país de extrema conveniência. É um país onde a cada esquina há uma loja aberta 24 horas por dia, que tem os básicos, que tem comida, que tem. Portanto, eu antes disso estava a conseguir sobreviver, sobretudo à base dessa conveniência, mas eventualmente diz: ok, não, agora preciso de ser eu a fazer as coisas e de não contar só com o que já existe. Tem sido um desafio, sem dúvida. Também é um desafio conhecer pessoas, visto que continuamos em estado de emergência, mas isso, criar uma comunidade, é uma coisa que está, sem dúvida, na minha lista de coisas a fazer e é uma coisa que eu tenho já começado mais na internet, em comunidades de pessoas que vivem aqui e tenho feito um esforço para me integrar por aí. Mas estou desertinha para poder sair e ver pessoas e conhecer pessoas e viver ainda mais o Japão.
Porque, na verdade, a integração nestas circunstâncias é muito mais difícil do que se não estivéssemos a viver em tempos de pandemia.
Sem dúvida. Eu estou a trabalhar na minha empresa, mas estou a trabalhar a partir de casa. Portanto, não tenho o ir para o escritório, não tenho o poder sair com os colegas a sexta-feira à noite, que é uma coisa que nós fazemos como tradição basicamente em todos os nossos escritórios, então é uma coisa que eu sinto bastante falta, conhecer novas pessoas, fazer amigos por aqui. Eu há uns meses tive um acidente e parti um tornozelo, estive umas semanas sem poder andar, a viver sozinha. O meu apartamento, o meu prédio não tem elevador, portanto descer e subir escadas era toda uma aventura. Felizmente uma pessoa do meu trabalho, com quem eu falo sobretudo pela internet, veio e ajudou-me e foi-me fazer compras e veio-me ajudar a casa e foi absolutamente maravilhosa, mas sem ter uma comunidade. E nessas alturas dá para sentir todo o peso que é estar a viver sozinha num país diferente, em que não falamos a linguagem, em que temos de falar com médicos, em que temos de nos organizar e nos desenrascar e de repente tudo parece muito difícil. Mas são obstáculos desses também que depois se tornam histórias e depois se tornam aventuras e depois um dia nos rimos e partilhamos e recordamos.
Ana, falava há pouco da aprendizagem da língua. Aprender japonês deve ser uma tarefa e tanto.
Sim, sem dúvida. Para começar, porque o meu cérebro já começa a estar cheio, porque nestas andanças aprendi francês na escola, depois me esqueci quando aprendi italiano, que depois me esqueci quando aprendi o espanhol, e agora estou a aprender o japonês, que é completamente diferente de todas as outras línguas. Eu não uso japonês assim tanto, eu uso inglês no meu trabalho, como linguagem de trabalho. E português também, porque estou sobretudo ligada ao mercado português. O japonês, eu estou a ter aulas, estou a estudar lentamente, estou a tentar absorver as coisas, mas está a ser uma tarefa hérclea, realmente está a ser complicado. Mas tenho esperança de lá chegar, pelo menos a um nível que me permita comunicar. Eu não tenho aspirações de ser fluente, mas pelo menos comunicar no dia a dia e de começar a conhecer pessoas japonesas e não estar só a falar inglês. Quero, sem dúvida, trabalhar para isso.
Ana, como já dissemos, este processo de integração, de adaptação, acontece em circunstâncias especiais. O facto de vivermos uma pandemia, o país onde está a continuar em estado de emergência. Ainda assim, daquilo que conseguiu ver, daquilo que conseguiu sentir, beber da cultura japonesa, o que é que a tem surpreendido por aí?
Eu estou, não sei se surpreendida, mas constantemente overwhelmed. Isto já custa falar português ao fim de tanto tempo. Estou constantemente um pouco overwhelmed com a junção do antigo com o novo. E o Japão é um país que vive muito nos extremos disso. Tem coisas que são extremamente modernas, quase a roçar o neomodernismo, e depois tem coisas que são não só muito antigas, como os templos e isso tudo, mas também coisas não tão antigas, mas que ainda são estranhamente populares. Como, por exemplo, o fax. Eles aqui usam o fax quase diariamente como uma ferramenta como nós usamos o e-mail. Que para mim, eu lembro-me de ver faxes quando era criança, quando o meu pai trabalhava e eu ia ao emprego dele, ao escritório dele, ficava com a máquina de fax. Aqui, as lojas de conveniência têm fax. Eu, para instalar a internet, tive de enviar os meus dados por fax. Eu, se preciso de contactar com algum serviço, preciso de ir enviar um fax. Que é algo. Então, há muitas relíquias, dos anos 80 que aqui a filosofia é um pouco: se funciona bem, não vale a pena atualizar só por atualizar. Desde que funcione bem, não vale a pena deitar fora aquilo que temos por alguma coisa que ainda não temos. E então, eles ainda usam muitas tecnologias dos anos 80, dos anos 90, que nós já não temos, já caiu em outros sítios, e aqui continua a ser perfeitamente normal. E isso eu acho sempre estranho.
E este casamento, vamos chamar assim, do tradicional com o ultramoderno, se quisermos usar esta palavra, também se vê, por exemplo, quando se caminha nas ruas, na arquitetura.
Sim, comparando com as cidades europeias e mesmo cidades americanas, as cidades aqui, eu ainda não fui a muitas cidades asiáticas, mas pelo menos aqui é uma coisa muito engraçada de ver. Porque o planeamento aqui não é por. Não existe uma zona comercial e uma zona residencial. Cada lote e cada prédio pode ser desenvolvido independentemente dentro daquilo que as pessoas quiserem, tendo muito poucos limites. E então, tanto há um templo extremamente tradicional, como logo, literalmente, o bloco a seguir é um prédio de 20 andares e literalmente o bloco a seguir é um antigo restaurante, um izakaya, um bar com aquelas cortinas tradicionais e com todo um ar muito anos 70, 80, como logo a seguir há uma loja de tecnologia com coisas extremamente modernas. E então, andando pela rua, é muito engraçado ver estes contrastes. E estas coisas a coexistir no mesmo espaço, de forma tão gritante. Uma pessoa dá um passo e está numa zona super moderna, dá outro passo e está no meio de um jardim tradicional, e dá outro passo e está nos anos 80. É muito. Assim, eu adoro. Eu estou constantemente a andar, sempre que eu ando pelas ruas, fico assim, uau, a olhar em volta e fico assim um pouco fascinada com aquilo que me rodeia. é um diferente.
Não chegou assim há tanto tempo a viver esta experiência em circunstâncias especiais, como já dissemos. Acredito que haja muito para conhecer nesta cidade que, na verdade, é gigantesca, tem mais população do que Portugal inteiro. Mas daquilo que já conhece, tem um local preferido na cidade?
Eu gosto muito da área onde estou a viver, que é ao pé da Skytree, portanto, ao pé do rio, tem muitos parques. É uma coisa que eu estou a adorar em Tóquio, cada outra esquina, existe um parque, mesmo que seja um parque pequeno. Mas se eu fosse escolher um sítio favorito de Tóquio, seria a Tokyo Tower, aquela famosa vermelha e branca torre de Tóquio. Que eu me lembro de ser miúda e ver nos anime e ver nos desenhos animados e pensar, uau, que coisa maravilhosa. E essa zona é uma zona de parques, é uma zona muito bonita da cidade, que tem o rio mesmo ao lado. E eu sempre que posso vou lá. Também não, fica. Tóquio sendo uma cidade enorme, é uma cidade que tem um sistema de transportes públicos extremamente bom. E então, em 30, 60 minutos, uma pessoa põe-se em qualquer lado. E eu sempre que posso, e dentro dos critérios de segurança. Vou passear, levo as minhas máscaras e mantenho-me longe das pessoas e vou em horários em que não esteja tudo cheio e procuro sempre ficar em zonas exteriores, mas gosto muito de ir perder-me numa qualquer zona da cidade e acho que a zona da Tokyo Tower é uma das minhas zonas favoritas, sem dúvida.
Ana, e sente-se nesta altura que a cidade se está a preparar para receber os Jogos Olímpicos?
Sim, não. Ainda há muitos sentimentos contraditórios sobre isso. Sim, vamos receber os Jogos Olímpicos. Há coisas que já estavam preparadas e há coisas que se veem nos transportes públicos, na zona que está já ela toda preparada para receber os atletas. Por outro lado, o sentimento continua a ser um pouco que é cedo, que não sabemos se estamos preparados, a vacinação não está a ser tão rápida como gostaríamos. Não temos uma população grande vacinada por enquanto, e então ainda há muitas pessoas receosas, há muitas pessoas que gostariam de ver os Jogos Olímpicos adiados um mês ou dois para garantir que as pessoas estão todas vacinadas. Ainda há alguma controvérsia sobre isso, e ainda estamos a ver como vai ser e se realmente vão acontecer, e se vão acontecer quando estão previstos para acontecer. Então ainda está assim a meio gás. Ainda há uma grande parte da população que está a esperar para ver. As coisas estão prontas, mas vamos ver se realmente acontece e quando é suposto acontecer.
Bom, a verdade é que já não falta muito. Há pouco falávamos do estado de emergência, e, na verdade, um novo estado de emergência, entrou em vigor por causa dos Jogos Olímpicos.
Em parte, sim. Infelizmente, a seguir ao Hanami, portanto, àquele festival da Sakura na primavera, de ir ver as flores e de fazer piquenique, que é aquela altura da Páscoa para nós, pessoas ocidentais, mas que é uma altura em que as pessoas viajam muito e veem a família e fazem muitas saídas, houve um grande pico, infelizmente, e então aí tornou-se indispensável um estado de emergência. Sendo que os estados de emergência aqui não são a mesma coisa que, por exemplo, em Portugal. Aqui um estado de emergência é pedir para os restaurantes e os bares fecharem às 8 da noite para não servirem álcool, mas não é possível dizer às pessoas para ficarem em casa, ponto final. A Constituição japonesa não permite isso. De maneira que mesmo um estado de emergência aqui é bastante mais suave do que aquilo que nós estamos habituados. Agora vai entrar um novo estado de emergência, que vai ser semelhante. E eu tenho mesmo esperança que as pessoas e as empresas e o governo façam tudo o possível para minimizar os riscos. Ainda não se sabe também se os Jogos Olímpicos vão permitir ter assistência física ou se vai ser tudo só transmitido pela televisão. Ainda está a ser falado, ainda está a ser discutido isso. Mas é um equilíbrio complicado de manter. Sim, não se pode fechar tudo, especialmente aqui, mas ao mesmo tempo queremos manter as pessoas o mais em segurança possível. Eu acho que está toda a gente um pouco cansada em todo o mundo. Tem sido uma pandemia muito prolongada e está toda a gente um pouco cansada, mas agora que estamos tão perto da praia, agora que já existem vacinas e que já se começaram os programas de vacinação, não é a altura para desistir. E, portanto, temos de ser ainda mais ou tão seguros como estávamos a ser antes. E eu tenho esperança que, com o estado de emergência, que as pessoas respeitem, que as empresas permitam às pessoas trabalhar de casa, e que se consiga manter um certo limite e uma certa segurança, mesmo com os Jogos Olímpicos. Manter as pessoas, os atletas, as pessoas que vêm com eles, a população de Tóquio, seguros é muito importante.
No dia a dia, Ana, já se respira alguma normalidade ou ainda se sentem muitos efeitos da pandemia nas ruas? Isto, os Jogos Olímpicos à parte, como é que está o vosso dia a dia?
O dia-a-dia não foi alterado muito, lá está, porque os estados de emergência são bastante suaves. As pessoas usam todas as máscaras na rua, mas isso é uma coisa que na Ásia também é muito frequente e muito comum, portanto não é algo tão estranho como noutros países, foi uma coisa completamente nova. Aqui é perfeitamente parte da etiqueta que as pessoas usam a máscara na rua. Lá está, os restaurantes fecharem mais cedo, os bares fecharem, o não se servir álcool à noite, os estabelecimentos noturnos estarem fechados. Há essa diferença, não se encontrarem em grupos e etc. Portanto, em termos de vida social, está tudo um pouco parado. Em termos de vida de dia a dia, as lojas estão abertas, as pessoas vão trabalhar. Infelizmente, não há tanto trabalho de casa como devia haver, não há tanta gente a trabalhar de casa como devia haver. Mas, portanto, a vida no dia a dia está mais ou menos igual. A vida social é aquilo que está mais parado e que está mais em suspenso até realmente ultrapassarmos isto.
Esta aventura aí no Japão começou em outubro do ano passado. É um projeto para quanto tempo?
O meu visto é 3 anos e se me renovarem eu fico. Eu gostaria de ficar aqui tempo suficiente para viajar no Japão, para ver as diferentes zonas, porque e é uma coisa que eu gosto. Eu ainda não fui na minha vida em assim tantas viagens de férias. Eu fiz férias em 2 ou 3 países diferentes, mas eu gosto de me mudar para um país diferente, porque isso depois dá uma liberdade de ir visitar as diferentes cidades, de ir visitar as diferentes zonas, consoante o tempo passa e é muito diferente. Poder passar um mês aqui e 2 semanas ali e não ter de me preocupar com voos e tudo mais e não estar constrangida àquelas férias muito curtas. Eu acho que é uma maneira maravilhosa de conhecer as pessoas, a cultura e o país. E, portanto, eu quero estar aqui durante talvez uns 3 a 5 anos e depois repensarei. Também depende das oportunidades que me surgirem na altura. Lá está, eu vou um pouco ao sabor do vento. Eu, quando me aparece uma aventura à frente, eu olho e digo quero ou não quero, e decido rapidamente sim ou se não, e raramente decido que não. Portanto, é um pouco por aí também. Vamos a ver o que é que a vida me traz.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida de portuguesa no mundo?
Eu aprendi muito. Eu ia dizer que a aprendizagem a ser independente. Mas acho que na verdade é mais o contrário, porque o independente sempre fui. Acho que aprendi mais a construir comunidades e a ser capaz de pedir ajuda quando preciso e a confiar nas pessoas que estão à minha volta. Acho que essa foi uma aprendizagem mais difícil para mim. O sair pelo mundo sozinha numa aventura que decidi ontem é um pouco uma coisa que é natural para mim, é uma coisa que eu sempre fiz. As decisões. Vou sair, vou viver aqui, vou viver ali. Sempre foram decisões rápidas para mim. É-me mais difícil o vou pedir ajuda, o vou fazer um esforço e procurar criar uma comunidade, vou conhecer pessoas novas e tornar-me amiga delas e confiar nelas. Isso é uma coisa que para mim é mais difícil, mas tem sido uma parte essencial. Acho que é impossível viver sozinho. Quanto mais sozinho se vive, mais pessoas se precisa. É um pouco por aí.
Ana, a determinada altura dizia que não é muito de sentir saudades ou que logo na primeira experiência percebeu isso, mas depois há pouco também falava da relação com a comida portuguesa quando esteve, por exemplo, no Canadá. Portanto, a saudade acaba por, de uma forma ou de outra, estar sempre presente. O que é que sente mais falta do nosso país?
O que é que eu sinto mais falta do nosso país? As pessoas que deixo para trás, sem dúvida. A minha família, eu não pude despedir-me da minha família antes de vir para Tóquio, porque lá está, viajar para Portugal poderia fazer com que depois não conseguisse vir para Tóquio, então isso custou-me bastante. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família, mas vivo bem vendo-os poucas vezes. Não sou o tipo de pessoa que precisa estar sempre a falar, mas custou-me muito passar um ano e meio sem poder ir ver a minha avó, porque tinha medo de a pôr em risco, a visitar os meus pais, porque tinha medo de as pôr em risco, e isso custou-me bastante. Do país em si, tenho sempre saudades das praias. E agora, e isso foi uma coisa que me custou bastante em Madrid, e foi uma das razões pelas quais eu queria sair de Madrid, é eu queria voltar a viver num sítio que tivesse rios e que tivesse mar e que tivesse praias. E aqui em Tóquio estou bastante mais ao pé da praia e é uma coisa que, sem dúvida, quero acrescentar um novo oceano aos oceanos em que já nadei.
Uma palavra, Ana, para resumir esta história.
Aventura, sem dúvida. A aventura é o que me puxa e a capacidade de dizer que sim e confiar que depois consigo fazer as coisas acontecer, mesmo que nem sempre pelos caminhos que eu acho que iriam. Mas sim, acho que é uma aventura e estou muito feliz de poder viver.
E já percebemos que a aventura vai continuar. Muito obrigada. Ana Coelho está em Tóquio, no Japão. É uma portuguesa no mundo desde 2009.